Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rocha.
Quem é este a quem até o vento e o mar lhe obedecem? É o tema da nova série de mensagens que queremos analisar após já ter a série Você Vive das Águas do Rio Jordão ou do Mar Morto, também escrito referente às nossas experiências em Israel. Mas hoje queremos voltar nossa atenção à pergunta dos apóstolos, dos pescadores, aqueles que conheciam o mar e o vento e de repente encontraram um homem misterioso e até o vento e o mar lhe obedeciam na primeira palavra: acalme-se, aquiete-se, vento e mar, e a bonança chegou. Nós também ainda estamos diante dessa pergunta, e quando estivemos em Israel, a nossa questão foi ainda mais ardente. Vimos os lugares onde Jesus pisou, fomos até o mar da Galileia, onde ele encontrou os discípulos. E é isso que queremos fazer com os nossos ouvintes, levando-vos até especialmente o mar da Galileia e dali partindo para as diferentes localidades onde tudo foi como um folhear na Bíblia Sagrada. Bem-vindos, irmãos e amigos, para a nossa nova série referente ao que experimentamos em Israel. Em nossa programação musical, queremos trazer as músicas que mais tocaram o Brasil e muitas partes do mundo através das músicas que gravamos com saudades dos tempos passados. E as temos em vídeo, você pode solicitar o vídeo destas músicas ou também assistir simplesmente no Facebook, na internet, em nossa página www.ecosdaliberdade.com. E Deus vos abençoe, ouvindo agora do amor de Deus.
Maravilha é o pôr do sol, admirável como amanhecer, mas é mais grandioso e comovedor o amor que Deus tem por mim. Maravilhoso é, maravilhoso é, quando penso que Deus ama. Maravilha é o sol que se oculta, maravilha a aurora que vi, maravilha que sinto em minha alma quando penso que Deus ama.
Senhor, nosso Deus e Pai, nós sabemos que para todas as pessoas é difícil entender o amor de Deus no meio de um mundo tão cruel e, às vezes, absurdo. Mas nós queremos, como os discípulos, também descobrir quem foi aquele que veio para nos salvar, para nos libertar deste mundo cruel, onde o amor é quase inexistente. E nós todos somos muitas vezes tão infelizes quanto Pedro e os discípulos foram. Mas ajude-nos para que possamos ser também pessoas que possam representar o amor de Deus para fazer conhecido aquele a quem até o vento e o mar obedecem. Amém.
Eu canto um hino em louvor ao meu bom Mestre Salvador. este é um hino de amor, pois salvo estou, não há no mundo alguém assim, capaz de a vida dar por mim.
Feliz estou, pois encontrei
razão maior para viver.
Estava perdido, sem saber aonde ir, e abriu-se-me um caminho, conduzindo para o lar.
Foi ele quem buscou e quem me encontrou. Foi Cristo, meu amado Rei.
Meu Rei,
eu canto o hino em louvor ao meu bom Mestre Salvador. Este é um hino de amor, pois
salvo estou,
estava tão perdido, e apontou-me o bom caminho, grande Salvador, bom Mestre, Senhor, bom Mestre.
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sim, foi difícil acreditar que os nossos próprios olhos vissem o mar da Galileia, onde Jesus convidou os pescadores, os principais discípulos, para que deixassem as suas redes e se tornassem pescadores de homens. Passados 2000 anos, também Natália foi pescada na Argentina e eu fui resgatado pelas redes dos pescadores de homens no Brasil. E de repente nós estávamos diante das terras e no lugar onde Jesus atuou em Israel com um grupo de nossa igreja que nos convidou para fazer parte das visitas aos lugares sagrados no ministério de Jesus, a quem Deus enviou ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Deus escolheu esta terra, a terra da Palestina, de Israel, hoje conhecida como Israel. Deus escolheu esta terra onde chegamos como seu último recurso para resgatar aqueles que aceitam seu plano de salvação eterna. Por Jesus, os pescadores do mar da Galileia conheceram um homem misterioso num dia quando pescavam no mar da Galileia. Uma equipe de pescadores havia passado a noite inteira à procura do sustento para suas famílias, mas não pescaram nada. Ao amanhecer daquele dia, limpando suas redes, chegou um homem estranho e lhes perguntou: "Onde estão os peixes? Não temos peixes hoje. Então saiam para o mar novamente e lancem as redes", sugeriu o estranho. Mais tarde ele fez isso quando já tinha ressuscitado e mandou então jogar as redes à direita. Mas neste momento, os pescadores já estavam sob a intervenção de uma nova era da humanidade. E responderam, tudo assustados com aquele homem estranho que havia pregado para a multidão. E eles disseram: "Trabalhamos a noite inteira e não conseguimos nenhum peixe. Porém, sob a sua palavra, o faremos." E não demorou e as redes se rompiam pela quantidade de peixes e foram obrigados a pedir outro barco para lhes ajudar a carregar a grande quantidade de grandes peixes, diz a Bíblia Sagrada. Parece que Jesus primeiro supriu as necessidades também materiais daqueles pescadores que dependiam desta pesca. Quando eles chegaram à margem, olharam espantados para este homem e ele simplesmente disse: "Venham e sigam-me. A partir de agora vocês serão pescadores de homens." Lucas 5, 1 a 11. Quando mais tarde o grupo já se compunha de 12 alunos da faculdade daquele homem misterioso, eles estavam sobre um barco e remavam para chegar de uma margem à outra do lago chamado Mar da Galileia. Então surgiu uma tempestade com ondas gigantes e ventos contrários ao ponto que já se viam perdidos. Então, em plena tempestade, encontraram o professor dormindo e o acordaram dizendo: "Mestre, você não se importa que estamos perecendo?" O mestre se levantou como alguém que despertou de um profundo sono e disse aos seus estudantes: "Ó gente de pequena fé, e ao vento e ao mar ordenou, vento e mar, aquietem-se." E diz a Bíblia Sagrada: imediatamente o vento se acalmou e as ondas ficaram como um espelho pela grande bonança. Os alunos ficaram pasmos e disseram: "Quem é esse a quem até o vento e o mar lhe obedecem?" Marcos 4:41. Passados 2000 anos, nós fomos almoçar no restaurante de Pedro, restaurante São Pedro, lá no Mar da Galileia. Imaginem qual foi o prato que eles oferecem e nós o solicitamos: o peixe de Pedro. O curioso é que, próximo ao restaurante, encontramos uma ruína que os arqueólogos afirmam ser a escavação da casa de Pedro, abaixo das colunas de um templo ortodoxo que foi construído sobre as ruínas da casa de Pedro em Cafarnaum. Que Deus nos ajude a entender o que representa esta maravilhosa descoberta que ainda podemos fazer pela arqueologia e pelas visitas que podemos fazer ao lugar, à terra onde Deus visitou os homens.
Meu coração jamais se turbe, mas crê em Deus e em Jesus, porque no céu, mansão celeste, já preparou o bom Jesus. Não permita que se turbe, não permita que se turbe, não permita que se turbe.
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta que milhões de pessoas ao redor do mundo ainda hoje fazem e desejam saber: quem foi esse homem de Nazaré? E multidões de todas as raças, línguas e nações chegam e chegaram como nós chegamos em aviões e cruzam a terra de Israel em milhares de ônibus para encontrar a resposta à pergunta dos alunos da primeira faculdade teológica. Eu me emocionei ao fazer parte de uma peregrinação que ainda está na busca da resposta correta e eterna dos pescadores. Quem é esse? Ele não foi como Noé, que construiu uma arca para escapar do dilúvio. Ele não foi como Moisés, que abriu o mar vermelho e o povo passou em terra seca. Ele não foi como Sansão, que agarrou o leão pela barba e o matou. Ele também não foi como Elias, que pedia fogo do céu e o fogo caía. E Jesus também não foi como foram os profetas e fariseus, mas o seu nome fez um antes e um depois de sua vinda para todo o globo. Os pescadores começaram a pesquisar o que nós devemos completar até o dia final, para descobrir, e vamos descobrir melhor ainda no dia do juízo final, quando compareceremos ante o tribunal de Cristo. Foi impressionante chegar ao monte, conhecido pelo Sermão da Montanha, o primeiro sermão de Jesus em seu ministério. Caravanas chegavam de todos os lugares, de todas as partes do mundo, e faziam a leitura das bem-aventuranças ali, junto ao lugar no monte do Sermão da Montanha, em capelas cuidadas pelas freiras, no monte onde Jesus pregou o seu primeiro sermão e dizia: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Essas palavras foram lidas em diversos grupos, debaixo de árvores e em capelas, por grupos que vinham em ônibus para o monte do Sermão da Montanha. Portanto, quero dizer a vocês que foi impressionante chegar àquele lugar onde foi proclamado este primeiro sermão de Jesus. Mas o mais impressionante de tudo que vimos naquele lugar e em todos os lugares por Israel foram as multidões que ainda hoje questionam e visitam Israel para saber quem foi este, quem é este Jesus a quem até o vento e o mar obedecem. Observar as caravanas visitando a terra escolhida por Deus para manifestar seu filho Jesus, eu questiono: quem é este ainda hoje após 2000 anos? O que inspira multidões a lotar aeronaves de todo o mundo e chegar a um país que induz ao medo em todos os tempos, também quando nós estivemos lá? Guerras e cercas e arames farpados e minas ao redor, ao lado das rodovias. No passado havia assim e assim está no presente e vai ficar assim. Necessitamos de um ônibus blindado para viajar desde Ariel, que é um tanto distante de Tel Aviv, até o Mar da Galileia, pois viajamos por um longo trajeto da Cisjordânia, que é dentro de Israel e também administrado por Israel, e passamos por rodovias com avisos de perigos de minas ao redor da rodovia. Mas a maior parte dos discípulos foram mortos ao fio da espada. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado, e multidões durante mais de 300 anos foram queimados para iluminar Roma e foram devorados como espetáculo por animais ferozes. Em nossos dias, multidões já foram queimados ainda hoje em suas próprias igrejas. E em todos os tempos primitivos não foram mortos tantos cristãos quanto são mortos atualmente. Mesmo assim, ainda mais pessoas querem saber quem é esse Jesus de Nazaré. Quem é esse a quem o vento e o mar obedecem e os povos ao redor do globo todo obedecem? Viajamos pelo mundo para pesquisar exatamente essa questão. Estivemos em Nova York, também em Atenas e Roma, Santiago do Chile e em muitos lugares para perguntar às pessoas na rua: quem é esse? Você conhece este homem misterioso de Nazaré? E muitos em todas as partes do mundo confessam que ele é o seu Salvador, aquele que fez toda a mudança em sua vida. 2000 anos depois, ele é o Messias que nos salva dos nossos pecados. Amém.
Firme, sempre corajoso, Jesus, eterno protetor. E no conflito ao teu lado estará o grande Salvador.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. e seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.